Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Carlos Santos, do Trek Brasilis. Bem-vindos todos. Estamos aqui começando o episódio piloto do podcast Segundas Impressões. A ideia é bater um papinho sobre essa série nova de Star Trek, conversar um pouco sobre essa nova encarnação da franquia. E para isso eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, Ana Clara Lacopo. Por coincidência, minha filha, e que eu convidei para a gente conversar um pouco sobre a série. E aí, Ana Clara, boa noite.
Boa noite. Primeiramente, prazer, né? Eu sou a Ana Clara, filha do Carlos, como ele já disse. Não sou a maior fã da série, não por não gostar, mas sim por não ver, uma coisa que eu tenho que esconder, senão meu pai vai puxar minha orelha, então... A gente finge, mas o pouco que eu conheço eu gosto. Eu gosto bastante de ficção científica, né? Não é à toa que eu acabei estudando. Mas é isso. Meu pai pediu pra assistir a série porque ele achou que eu fosse gostar, realmente. E aí a gente vai ver, né? Do que a gente vai achar da série.
É isso aí, Ana Clara. Na verdade, como eu sou um pai observador, já tinha reparado há muito tempo que ela não curte muito, ela só vê por obrigação mesmo.
Você que está dizendo isso. Eu não foi o que eu disse.
Exato. Mas a ideia justamente é apesar de eu estar aqui exercitando nepotismo, com toda certeza, mas eu vejo o Lower Decks como uma proposta muito interessante para um público novo, tanto um público mais jovem, como um público que, como você, não tem um grande interesse de jornada como a gente, que é mais dinossauro, tem. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber justamente como é que Lower Decks vai chegar para esse pessoal. Então, por isso que eu acho interessante, achei... que vale a pena, nada melhor do que fazer isso com você, que é minha filha, mas também você está aí representando um grupo de pessoas que eu acredito que seja o público-alvo da série. É por isso que esse convite. Bom, vamos bater um papinho. E só para a gente ter uma ideia, assim, muito por alto, né? Jornada nas Estrelas começou, como todo mundo que está ouvindo aí, a gente sabe, com a série clássica, passou pela nova geração, Voyager, Enterprise... Recentemente nós tivemos novas encarnações da série Discovery, que vem aí para uma terceira temporada. Temos Picard, que também já foi renovada para uma próxima temporada. E já temos a garantia de mais duas novas séries das estrelas, o Strange New Worlds e o Prodigy, que vai ser também uma animação voltada para um público mais jovem também. Nesse meio tempo, tivemos a série animada de Jornada nas Estrelas, que surgiu lá em 1973, mas é uma série, até mesmo para quem é mais hardcore, fã hardcore, não é uma série que tenha um carinho, uma receptividade muito grande dos fãs da série, por N motivos, talvez a gente um dia bata um papo sobre isso, mas o fato é que essa encarnação de jornada em animação já era uma lacuna, uma pendência que precisava ser corrigida. E Lower Decks está aí para isso, né? Lower Decks está aí para fazer esse trabalho. Bom, Lower Decks tem como showrunner o Mike McMahon, que tem um trabalho já conhecido pela série Rick and Morty. Você conhece, Ana Clara?
Conheço,
Rick and Morty?
Eu gosto bastante da série.
E você sabia que o McMahon, ele é envolvido, é o showrunner da série Lower Decks?
Sabia, porque foi uma das primeiras coisas que você me falou.
Ah, foi? Eu não
foi.
Lembrava
disso. Não sei
disso.
Se você lembra, não. Mas quando o dia que você me ligou, quando você me mandou o trailer, eu assisti, e você falou, ah, porque é o showrunner de Rick and Morty. Aí eu fiquei, ah, né, realmente, dá pra ver os traços e até o tipo de humor é bem parecido.
Você achou?
Não tanto quanto Rick and Morty, obviamente, até porque o humor de Rick and Morty é uma coisa bem mais pirada, né? Uma coisa mais esquisita. Mas os traços eu achei bem parecidos. Não parecidos de iguais, mas dá pra ver que tem mais... Dá pra ver que foi pra pessoa que criou. E algumas piadas também, tipo, algum momento que eles fazem a piada, ou então, sei lá, o jeito que eles falam e para e volta, assim. Obviamente, não é só ele que faz, mas devido a estar tudo envolvido, dá pra perceber. E não, mas eu gostei de ver isso, na verdade.
Tem uma assinatura ali, né? Você dá pra identificar que tem
ver
uma assinatura.
Mesmo que, tipo, ah, é uma coisa que ele inventou, mas você sabe que é uma coisa que ele usa, o recurso que ele usa bastante.
Não, bacana, bacana. E eu acho que é essa a intenção realmente, né, de pegar esse público aí. Lower Decks, ele conta a história, né, da nave estelar USS Cerritos, uma nave da classe Califórnia. Está situada um pouquinho depois ali dos eventos de Star Trek Nemesis, que foi o último filme da nova geração que foi ao cinema. E uma nave que raramente vai onde ninguém jamais esteja. É o segundo escalão aí da Frota Estelar. Isso eu acho que cria um espaço bem interessante para a comédia. Acho que na comédia vale tudo, né? Isso eu acho que é o... Acho não, né? É o mote principal da série. Mas a série faz umas referências bem legais, assim. Eu acho que esse primeiro episódio foi um episódio bem bacana. O que que você achou em linhas gerais aí do primeiro episódio? Qual era a sua expectativa, se é que você tinha alguma? E depois de assistir aí, o que que você achou do Second Contact, o primeiro episódio de Lower Decks?
Quando eu vi o trailer, né, que você me mandou aquele artigo, eu dei uma lida e vi o trailer, eu gostei bastante, eu já tinha gostado, quando você mostrou, é bem o tipo de coisa que eu gosto de ver. E eu tava bem, não sei se uma expectativa alta, mas eu tava animada pra ver. Tava ansiosa pra ver porque eu não parei pra assistir a série inteira, mas eu passo a crescer minha vida inteira quando você assistir, né, Star Trek. E era uma pegada diferente do que eu via.
Serei processado.
Eu não sei do que você tá falando. Mas, realmente, a Perfeita é curiosa pra ver como é que ia ficar. Até o que eu falei com você, né? Que, com certeza, eu devia ter alguém reclamando por aí que tava mudando muito a série. E eu tava curiosa pra ver como é que ia ficar. E eu gostei muito, de verdade. O que eu falei, é o tipo de série que eu costumo assistir, tem bastante coisa que eu gosto. O estilo de animação também é um estilo que eu gosto bastante. Eu tava até comentando com uma amiga minha que o estilo de animação, eu não sei se você viu o desenho novo da She-Ra, mas tem uma pegada que me lembrou um pouco o estilo de animação.
Ah, é? Não vi.
E eu achei legal, eu achei muito, deu uma modernizada, né, na série, porque fazer as coisas em live action, né, é mais complicado de trazer essas, tipo, na animação. Você não tem que se preocupar, não tem aquela preocupação de você fazer um CG que vai parecer realístico, ou uma maquiagem que vai parecer, não, porque tá tudo ali na animação. Eu acho que deu pra, como é que eu posso dizer, uma naturalidade para a ideia de, ah, estamos numa nave no espaço e realmente as coisas estão acontecendo no espaço. E conseguiu fazer isso e deu uma modernidade também essas coisas. E foi diferente, porque eu tava tentando imaginar, nossa, como é que eles vão colocar piada no meio de uma... do Star Trek? E deu certo, eu gostei.
É, eu acho que tem duas coisas aí no que você falou. A primeira é em relação à questão dessa modernização e também da possibilidade de a gente ter alienígenas com máscara de alienígenas, né? Assim,
isso.
É claro que a gente já está falando de muito tempo disso, mas lá na série clássica existia essa dificuldade por conta do custo. Você fazer maquiagem,
óbvio,
tal,
uma né? Coisa é a primeira série de Star Trek, outra coisa é o que a Netflix produziu.
Exatamente. Mas na medida que a gente foi passando as temporadas e foram passando principalmente as séries novas, assim, na nova geração a gente já tinha mais alguma coisa, mas ainda era mais difícil. Deep Space Nine, Voyager, com certeza a série que teve mais liberdade para fazer isso. Acho que Enterprise já teve alguma liberdade, já é uma série bem moderna e já trabalhou bastante com CGI mais moderno, mas a Discovery já conseguiu um pouco disso, mas eu achei interessante, e aí é o tipo de coisa que a gente que é dinossauro vai perceber, que a série ela faz várias homenagens, então você tem ali um tripulante, um alienígena que veio ali da que estava na nova geração, por exemplo.
Uhum.
Aí você tem outro elemento que estava numa outra série. E isso, na animação, como você falou, você consegue fazer tranquilo, sem grandes problemas. Mas se fosse no mesmo com CGI, você vai trazer um elemento para fazer uma ponta que vai aparecer no fundo.
Uhum.
De uma cena, é mais difícil. E ali você consegue trazer... mais elementos, e a série conseguiu, acho que a série, né, falando do primeiro episódio ainda, trouxe vários elementos, tem uma matéria da Lúcia que escreve pra gente na TV, que ela fez uma matéria só sobre isso, né, só sobre os easter eggs que você encontra no episódio em relação a outros elementos de jornada. É bem interessante, acho que vale, e é legal porque assim, assistir esse episódio e depois ir lá dar uma conferida na matéria dela e vir procurando e vai ligar com
fica
isso com
jogo
aquilo,
dos sete anos, né?
vai ficar uma coisa bem legal assim, acho que é bem interessante fazer essa viagem aí. E, bom, dos tripulantes, assim, o que você achou dos personagens de uma maneira geral? Vamos lá, de uma maneira geral, assim, o que você achou dos personagens, assim?
Ah, eu gostei bastante deles, eu acho que, como eu posso dizer, eles conseguiram dar... uma estereotipada de cada cargo que eles fazem sem ficar muito escarrado. Tipo, é o personagem principal, que é o comandante, que tem todo aquele senso de dever dele, que ele vai subir, vai virar o capitão. Aí a Tenzi, que é a cientista, a menina nova, ela tá maravilhada com aquele lugar que ela tá. Ah, meu Deus! E o Rutherford, que é o cyborg, né, que é o da engenharia, que tanto quanto ele vai lá, na hora ele tá com a menina e, meu Deus, ele larga a menina porque o negócio deu erro. E, assim, são os estereótipos que eles criaram pra poder fazer essas piadas da série. Só que não ficou uma coisa forçada. Você consegue ver a própria Maritas, que deveria ser... Como posso dizer? Acho que é um... Talvez seja um personagem um pouco mais forçado. Não tá forçado. Você consegue, você acha ela engraçada, você se diverte com ela.
A Maria?
Aham. Você vê, você se ri das piadas dela, você acha ela engraçada. Você, naquele momento que o Boiler vai atrás dela pra ver o que ela tá fazendo e você descobre o que ela tá fazendo. Você começa... Quando você começa a descobrir quem é a personagem, você começa a pensar nas atitudes dela e você pensa, não, realmente, ela tem um motivo pra ela estar fazendo, pra ela estar contrabandeando coisa pra eles. Porque realmente, eles são uma coisa menor, assim como ela tá numa nave menor. Então, ela já passou por outra nave, por outros planetas, você sente isso na personagem. E eles conseguiram fazer esse estereótipo do personagem e mesmo assim não deixar forçar e dar uma profundidade nessas coisas deles. Eu achei isso muito legal.
É, um comentário que a gente fez bastante entre o pessoal do TV é justamente isso, é que apesar de ser uma animação e de ser uma animação voltada para a comédia, mas os personagens não ficaram personagens rasos. Eles têm, né, no primeiro episódio, já tem bastante setup para cada um deles, né? E a gente acha que pode dar caldo aí. A gente, não é aquela como coisa que você falou assim, apesar de ter o estereótipo, mas não é aquela coisa assim muito formal e muito fechada. Acho que dá para evoluir, sim, concordo com você. Acho que a gente tem. Agora, eu tô aqui conversando com ela, a gente está dando uma olhada, ouvindo, tô vendo aqui a cena dos zumbis aqui. O que você achou da cena? bem. Como é que é? De Walking Dead aquilo ali, né?
Não esperava ver zumbi na série. Não estava esperando, foi uma surpresa.
Pois é, Walking Dead on Space. E isso é uma coisa, voltando ao que a gente estava falando, acho que tem sim esse lance da profundidade. Mas assim, qual você já tem um. Se a série acabasse hoje, quem seria seu personagem favorito?
Ah,
quem seria o candidato, né? Porque tem muita coisa para acontecer ainda.
Acho que a Tandy, a menina nova que chega, cientista. Nossa, ela é. Eu achei incrível, ela tá maravilhada com aquilo, e mesmo tudo dando errado, ela quer fazer aquilo. E não sei se é porque eu me identifico por ser da área da ciência, mas o jeito que ela olha para as coisas, que ela fica, meu Deus, eu tô aqui, eu segurei o coração, caramba! É muito legal. Eu gostei muito de todos os personagens, mas eu acho que ela é a minha favorita até o momento.
É engraçado isso, né? Pessoal, só fazendo, dando um spoiler aqui, Ana Clara, ano que vem, começa a cursar física na UERJ, e diz ela que é por minha causa, e eu acho que é mentira, mas enfim.
Não é a única causa, mas não vou dizer
que não ajudou. Isso aí. E talvez, e aí eu acho que eu entendo bem aí a inspiração delas, que tem bastante coisa, ciência, né? E como o Boyler fala, ciência tão científica. Né?
E so science.
E isso é bem bacana. Eu acho que a gente acaba muitas vezes se identificando, ou se não se identificando, pelo menos tem alguns personagens que você, bom, eu queria ser dessa maneira, né? E acho que a Tandy tem um pouco disso. Eu confesso a você que a minha personagem principal está sendo a Marina. Estou amando a Marina, assim, né? E apesar de eu não ser nada disso, eu sou uma pessoa mais formal, assim, e tal. Mas acho que enquanto personagem, desde o começo, assim, a hora que eu vi os três, eu falei, gente, eu já estou amando, já. Né? E esse primeiro episódio, para mim, reforçou essa ascensão dela. É claro que eu não esperava, guardadas as proporções, a gente está falando de uma animação e que tem o foco em comédia. Eu não esperava dessa animação personagens, pelo menos para um primeiro episódio, com uma certa profundidade. Sim. Então eu acho que eles vão evoluir bastante. Então é difícil dizer ainda se vai se manter, mas nesse primeiro momento eu gostei muito da Marina, porque é estranha no ninho, né? E é interessante justamente porque ela é a antítese do Boiler, né? Totalmente diferente.
Não só a antítese do Boiler, como também a antítese do comandante, né? Que ela tá lá pra. Ela tá treinando pra ser comandante, não tá?
Sim, exatamente.
E você não consegue imaginar ela comandando uma nave.
Eu não sei, é muito cedo, né? Mas eu acho assim. Ela.
Não, claro, mas assim, obviamente é muito cedo, mas você pega aquela cena dela chegando bêbada rindo com o Boiler e aí corta a perna dele. Você não vai imaginar que ela vai ser.
A gente vai pegar várias situações, né, tanto de jornada quanto fora de Jornada nas Estrelas, que vão exemplificar um pouco desse tipo de situação. Porque, sim, acho que a primeira questão ali é a juventude, né? Todos eles são muito jovens e, assim, posso estar enganado, mas, assim, mas acho que no primeiro episódio a gente já viu um pouco isso. Eu acho que tanto o Boiler, ele vai perceber que não dá para ser tão certinho, tem horas que você não dá para seguir.
Que a própria Nami, né, fala, né? Que ele não faz as coisas por ele mesmo, ele só segue o manual.
Exatamente. E quanto ela também vai entender que não dá para fazer tudo só da cabeça dela.
Sim.
E de vez em quando você... Os regulamentos, as normas existem por algum motivo. E tem horas que você vai fazer algumas coisas que você não gostaria de fazer, mas que elas são necessárias para o bem comum. E eu acho que isso acaba... Vai acontecer meio de forma orgânica. E ambas as questões, né? É claro que eu não sou militar, assim, mas eu acho que ambas as questões, elas são importantes para a liderança, né? Elas são importantes para quem é líder. Assim, quem é líder tem que saber a hora que tem que rasgar o regulamento e agir por instinto, mas também não pode agir só por instinto. Então, eu acho que é o equilíbrio. Eu acho muito fortuito isso, porque você está juntando quatro personagens muito jovens, três bem ambiciosos, o Boiler, a Tandy e o Rutherford. A Mariner já teve algum tipo de problema com os pais, inclusive, né? E a gente vai ver como é que toda essa relação vai fazer com que eles cresçam. Eu tô achando que essa primeira temporada, esses 10 episódios que virão por aí, a gente vai ver uma série um pouco menos... um pouco menos boba, né? Falta na palavra melhor do que eu imaginava. Não vai ser só piada, torta na cara, zumbi pra lá e zumbi pra cá. Eu acho que vai ter bastante coisa. Essa bola curva aí dela ser filha da capitã é uma relação complicada,
sim,
né? É uma relação que a gente vai ver. Tem uma cena que eu tô louco pra ver, que tem no trailer do próximo episódio, acho que é Envoy, Enviados, se não estou enganado. É uma cena que ela está saindo da sala da Bridge Room da capitã e está dando um tchauzinho todo debochado para ela. Assim. Eu falei, gente, se você fizer isso comigo, você vai ideia, sabe que não pode.
Eu achei. Isso. Você está tirando palavras da minha boca.
Mas eu achei super engraçado. E aí essa relação, acho que vai ser uma relação interessante. Acho que é uma relação que tende a dar frutos, né?
E principalmente porque, até pelo você, acho que dá pra perceber pelo primeiro episódio, né? Não sei, posso estar errada, mas não só pela capitã ser a mãe da Marina, mas também por ela, atualmente, se preocupar com a filha. Ela não largou a filha, não, ela queria saber como é que a filha dela tava lá, se ela tava fazendo as coisas certas por lá, porque, né? Não é como se ela só tivesse largado a filha dela.
Olha, tá aí, eu não tinha pensado por esse aspecto, não, na verdade, pode ser, assim, porque, assim, no primeiro episódio, na verdade, o único, a impressão que eu fiquei, e aí foi a impressão que eu fiquei, é que ela, tipo assim, ela tem problema com a filha, é óbvio que ela tem problema com a filha, porque a filha não segue... E ela é aquela capitã,
sim,
certinha,
sim.
Eu que mando, eu que faço e tal. Você vê que o perfil dela é realmente de uma pessoa ali de comando mesmo. Né? Mas a impressão que eu fiquei era assim, tô chateada porque a minha filha não é do jeito que eu queria. É claro que tem isso, mas esse aspecto também dela mandar a pessoa tomar conta também pela preocupação, dela ter uma preocupação também, realmente é um aspecto...
Quando eu assisti o episódio da primeira vez, eu também fiquei com isso só na cabeça, de ela quer que a filha dela siga certinho. Mas eu não sei, quando eu vi de novo, quando a gente viu aqui de novo, né, eu vi, teve aquela cena que ela chama o Boiler pra conversar, E também a parte que, no final, que ela liga pro pai dela, eu achei que eu consegui sei lá, eu senti que ela não tava só preocupada com a tripulação e com no sentido de, não só como capitão, mas também como mãe. Principalmente porque no começo, quando ela pede pro Boimler ficar de olho nela, ela não joga tudo, ela tenta esconder um pouco por trás o porquê que ela tá pedindo pra tomar conta. Eu acho que não é só porque ela quer que a filha dela seja não só como subordinada, mas também como filha, sabe?
É, mas eu acho que, assim, você não vê só como, além da, vamos dizer assim, da frustração dela não, da Mariner não ser a oficial que ela queria que fosse, mas também tem uma preocupação lá do mãe de estar preocupada, tipo, essa menina não segue os regulamentos, ela vai acabar se metendo numa encrenca. Sim. Da qual eu não vou conseguir tirar ela, né?
Sim.
E talvez até a vontade dela de tirar ela dali da Cerritos, talvez seja até de risco, já que, né, se ela não consegue seguir as regras, ela mesmo pode se colocar em perigo, como ela, na verdade, naquele momento ali, ela não se colocou, ela colocou mais boy.
É, inclusive piorou a situação pra ele.
É verdade. Mas isso com certeza pode acontecer. É interessante, eu não tinha parado pra pensar por esse aspecto, não.
Eu posso estar errada, posso ser coisa da minha cabeça, mas...
Não, mas eu acho que é assim. É uma possibilidade, né? Eu acho que é uma possibilidade bem interessante, sim. Não tinha parado para pensar nisso. O Boiler, que é na verdade, o Jack Quaid, né? E que faz um personagem importante lá no The Boys, né?
Ah, é?
É, você chegou a assistir? Você não assistiu The Boys ainda, tá
não.
Vendo? Eu tô na sua frente com o The Boys.
Tá na minha frente.
Então, dá uma olhada depois lá no The Boys, que ele tem um papel. A gente pode falar aqui, porque não é spoiler, porque a gente não tá falando, né, de The Boys e falando de Star Trek.
Se você que tá ouvindo não viu o The Boys, a culpa não é nossa.
É, mas de qualquer maneira, até agora a gente não revelou nenhuma informação que vá comprometer a pessoa a apreciar a série.
Se você quiser não ouvir a parte que a gente fala depois...
É, não. É, na verdade, essa referência, né, porque eu fui dar uma olhada nas vozes, os atores que fazem as vozes dos personagens, do Mariner, Boiler, da Tandy, do Huntford, e além dos outros, mas principalmente desses, acho que são os que mais interessam ali. E a gente... E eu fiquei com esse... E como o Quaid, pra mim, é o mais conhecido, direto me remeteu ao The Boys, que é uma série que eu gostei bastante. Mas o Quaid também tá em dois filmes que você gosta, né? Que é os Jogos Vorazes.
Sério?
O Quaid, ele tem uma participação nos Jogos Vorazes de 2012... E em Chamas 2013, depois você pode dar uma procurada lá, ver se eu não tenho
aqui.
Razão. É, então. E ele
tá. Ah, tá, beleza. Acho que eu me achei. Não me achei, não. Mas eu vou me achar.
É, fica como curiosidade, mas o que eu queria comentar aqui é: a gente teve a Comic Con agora recentemente, e eu achei muito legal a participação deles, né, no Comic Con. Gostei bastante dos atores. Acho que eles estão bem empolgados. A impressão que dá é que eles estão bem empolgados em fazer esse trabalho com Lower Decks. Todos eles, e não só esses quatro, mas também a atriz que faz a Capitã Freeman, o primeiro oficial, acho que o oficial de segurança parece que vai ser uma piada, porque ele está sempre querendo explodir a nave, né? Porque ele, capitão, permissão para explodir o warp core e tal, e agora vai ter a piada. Eu acho que essa piada do warp core vai ser recorrente. Toda hora vai querer, acabou o café, vamos explodir a nave. Então eu acho que vai ser uma piada recorrente e vai acabar virando uma das marcas registradas aí da série. Do personagem já é, mas da série sim. E eu fui dar uma olhada, a gente viu a Comic Con, achei bem bacana. E surgiu até uma sugestão, assim, o pessoal deu um devaneio lá no TB, comentando, pô, o pessoal podia fazer o contrário, né? Já que teve o Short Trackers, não sei se você já viu algum, agora nos intervalos do Discovery e também do Picard, a CBS ela fez alguns pequenos episódios, não necessariamente ligados à série como fonte de informação para a série, mas ela fez alguns, e uma deles é uma animação, né? Relacionada à Discovery, e a gente comentou lá, alguém comentou, não me lembro quem foi, que poderia fazer o contrário, poderia fazer um short track ele colocando os personagens live action para fazer os seus papéis. Seria interessante, eu acho que ia ser bem bacana, assim.
É engraçado, né?
No mínimo interessante, porque a gente gostou muito das pessoas que estão fazendo esses papéis. Acho que foram bem encaixados
inclusive do vídeo da Comic Con com o pessoal que você mostrou, a voice actor da Mariner é a própria Mariner.
É verdade.
Parecia que ela tava lendo o roteiro quando ela acaba falando.
Ah, tem uma. Hoje, acho que também a gente tava discutindo isso. Alguém perguntou lá no grupo, acho que foi o Ricardo, os personagens foram desenhados com a premissa de parecer com as pessoas que estavam intervindo. Eu não sei. No cinema isso é comum, né? No cinema você vai fazer lá o Procurando Nemo, como o pessoal sabe que o Marlin seria dublado pelo Mel Gibson, a cara do Marlin é meio que a cara do Mel Gibson.
É,
assim vai.
Assim,
tem o traço. Acredita em mim.
Se você tá dizendo.
Isso. Você pega, por exemplo, Espanta o Tubarão é mais fácil de você ver porque é a cara do Will Smith.
Ah, ok. Realmente.
Então, assim, em geral eles fazem isso quando você vai fazer uma animação. Ele já prepara. Mas a gente ficou com essa impressão também, né? Apesar do Rutherford ter um pouco diferente, né, do porque o Rutherford ele é negro e o Eugênio Cordeiro ele é meio latino, meio oriental, né, uma coisa meio, né, eu não consegui definir pelo nome latino, mas acho que rola também sem grandes problemas, assim, acho que funciona. Vamos ver se o pessoal ouve a sugestão do Trek Brasilis e faz um live action.
Manda uma carta, manda alguns e-mails, faz um formato.
Carta é do meu tempo, carta é do meu tempo.
Não. Faz um formato de e-mail e pede pro pessoal ir enviando e enche a caixa de...
Pois é.
Entrada deles.
E você viu o trailer do próximo episódio? Você chegou a conferir ou não teve tempo ainda?
Eu vi, mas eu não me lembro, não. De falar que deu um branco na cabeça, mas eu lembro de ter visto.
Dá, legal. Eu particularmente não gosto muito de me ligar em trailers, não. Porque...
eu também não. Eu acabo vendo porque passou. Às vezes eu até pulo. Episódio antes do trailer passar.
Eu fiquei com a impressão, eu vi, né, porque a gente tá na pegada aí da novidade da série, mas eu fiquei com a impressão que o trailer era até grande demais, tinha tanta coisa no trailer que...
Você consegue ver qual vai ser o plot do episódio só pelo...
pode ser, de repente a gente pega uma outra bola curva aí, mas tô querendo ver a Marina dando tchauzinho pra mãe dela, tá? Não deveria estar falando isso pra você, mas enfim...
Você acha que eu faria isso?
Eu acredito que não. Você tem uma boa educação. E tal. Bom, acho que é isso. A gente queria bater esse papo aí com todo mundo, trocar essa ideia. Eu, na verdade, estou muito feliz de poder estar aqui conversando com a minha filha sobre Star Trek, que são as duas paixões, né? Claro que a minha filha vem primeiro, mas Star Trek é algo que eu acompanho... sei lá, desde quanto tempo, até hoje tem dúvidas em relação a quando foi que comecei a assistir Jornada nas Estrelas, mas isso vem de muitos anos, e eu estou bem empolgado com essa possibilidade e com o que, pelo menos, Lower Decks realizou no primeiro episódio, como eu falei no início, né, de tentar uma comunicação com um público que não é o público tradicional de jornada. É, na minha opinião, e eu acho que não só na minha, de várias e várias pessoas, Lower Decks não é pra gente que é dinossauro. Então, se você tem aí com seus 50 anos não tá se sentindo representado por Lower Decks, so sorry, realmente o pessoal não tá fazendo isso pra gente. O que não é um problema, é se a gente tem centenas de horas de reprise de Jornada das Estrelas para assistir, para quem quiser continuar assistindo o Gorn jogar a Pedra de Papelão no Kirk, tá lá, fica à vontade. Eu ontem mesmo assisti, tem várias e várias encarnações de Jornada. Para quem se sente órfão e quer assistir isso, a gente vai ter agora o Strange New Worlds, que eu acredito que deva ir na mesma pegada, e é claro, graças a Deus, com recursos mais novos e mais modernos de gravação e toda a tecnologia nova que a gente tem. Mas eu acredito que vai ser filosoficamente muito, muito alinhado com o que era a série clássica, e é claro, com valores de produção muito melhores e mais modernos. Então, a mensagem é que tem Star Trek para todo mundo, né? Tem as reprises antigas aí, né, em todos os locais possíveis. A gente tem, como eu falei no início, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, teremos Strange New Worlds, temos Lower Decks, temos Prodigy, então vai ter várias receitas e vários sabores. Queria agradecer muito aqui a participação da minha filha, claro que é um prazer enorme poder estar aqui batendo esse papo com ela aí, e eu espero que a gente possa bater esse papo mais vezes e que a gente possa trocar ideias e que seja uma jornada feliz para ela também, como foi e tem sido para mim até hoje a Jornada nas Estrelas. Pessoal, Ana Clara, obrigado.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade.
Pessoal, e a todos aí vida longa e próspera, e que a gente possa se divertir bastante com a Jornada nas Estrelas ainda. Grande abraço.